Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem aqui na Terapia Informação, edição para sábado, dia 28 de novembro de 2020. O meu nome é Carlos Bonaparte e Gabriel Oliveira está também hoje connosco, como aliás é habitual. Eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal, e o Gabriel Oliveira no Brasil. Ora, quem quiser pode participar nesta edição através do nosso e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso WhatsApp 00351-910-222-400. As vossas opiniões serão refletidas, lidas, comentadas, enfim, na edição seguinte. Há algumas mudanças que vão acontecer. Fiquem atentos, sobretudo, à edição da próxima semana. Mas esta semana vamos começar a desvendar um bocadinho daquilo que vai acontecer na próxima edição do Ponto de Ordem. Para já, Gabriel, muito boa tarde, bem-vindo a esta edição do Ponto de Ordem.
Olá, boa tarde, Carlos Bonaparte, a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E vamos para mais essa edição, que será fantástica.
Sem dúvida. Ora bem, vamos falar esta semana sobre o estado da saúde a nível mundial, mas tendo em conta os dois países dos quais somos originários, o Brasil e Portugal. Isto porque todos nós sabemos que a pandemia afetou efetivamente a saúde, mas não foi só a saúde, foi também o acesso aos cuidados de saúde. Mas, claro, obviamente que a pandemia não pode ser culpada de tudo. Até porque antes da pandemia chegar já havia vários problemas. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi o Mundial aí no Brasil, que não havia, que havia dinheiro para estádios, mas não havia para hospitais. E era necessário. Bom, vamos, antes disso, olhar aqui para os tópicos desta semana em Portugal, a vacina por causa da Pfizer, por causa da Moderna, e também o facto de em Portugal haver uma diretiva da Direção-Geral de Saúde que pretende deixar fora do plano de vacinação, pelo menos do prioritário, os idosos, ou seja, pessoas com mais de 65 anos e que não tenham doenças graves, nem estejam em unidades, ou seja, em lares, por exemplo. Em unidades de cuidados para idosos. Outro dos destaques é o Irão. Falamos aqui, precisamente, de um assassinato de um cientista nuclear iraniano. O Irão promete vingança. Uma peça neste conflito que se vai sumando entre Irão, Golfo Pérsico e também os próprios Estados Unidos da América. O Partido Comunista Português também se junta aqui por conta do Congresso, que já está, aliás, a decorrer sob muita polémica. Também aqui greve de fome é um dos destaques. Porque um movimento de restaurantes, ou seja, um movimento de dirigentes da restauração, iniciaram uma greve de fome. Chefes de restauração, é esta a palavra certa. Chefes de restaurantes entraram em greve de fome. O mais emblemático de todos eles é o sérvio Ljubomir Stanisic, que entrou hoje em greve de fome e montou uma cama junto à Assembleia da República. O movimento A Pão e Água inicia então hoje uma greve de fome em protesto contra as medidas que estão sendo tomadas pelas entidades governamentais, entre outras coisas, o fecho do recolher obrigatório à 1 da tarde, aos fins de semana, que está a matar de uma forma muito agressiva até o melhor dos restaurantes, ou seja, até o melhor em termos financeiros dos restaurantes. Há uma estimativa de que cerca de 85% dos restaurantes podem fechar durante o ano de 2021. 85% dos restaurantes em Portugal. Ora, no Brasil, os destaques também, de alguma forma, coincidem. O Irão, por exemplo, coincide com o português, o motivo é o mesmo. O assassinato de um cientista nuclear de topo, era dos mais relevantes no país. Agora temos aqui alguns nomes. Há uma diferença muito interessante. Nós aqui em Portugal há várias... praticamente não encontramos nomes. Não encontramos nomes. Encontramos ali Marcelo Rebelo de Sousa, mas fora isso, encontramos ou partidos, ou situações, ou países. Nós aqui, os destaques no Brasil, giram todos em torno do mesmo. Ora, vamos lá. Marcelo Crivella, Guilherme Boulos, Eduardo Paes, Manuela Dávila, Marília Arraes, Bruno Covas. E então depois temos aqui a Caixa Económica Federal e a vacina, a propósito dos avanços da Moderna também. Mas, Gabriela, até vou começar por aqui, porque isto é... Porquê que... A impressão que eu tenho quando olho para os trend tops no Brasil é que o que é mais importante não é a política, mas sim os nomes dessa mesma política.
Então, o brasileiro é um povo muito personalista, né? O brasileiro, ele ama ou odeia pessoas. Claro que tem também o amor ou o ódio a partidos políticos, times de futebol, enfim. Mas, via de regra, o brasileiro é um povo que, vamos dizer assim, que olha muito para as pessoas. Então, por exemplo, um exemplo fantástico é o exemplo que você deu sobre os trending topics contarem com nomes, ao invés de apenas situações ou partidos ou enfim, né? Então, creio que essa seja a explicação. O brasileiro é um povo que acompanha muito pessoas, segue muitas páginas, tem muitos, vamos dizer, ídolos ou odiadores. Então, essa é a explicação. E grande parte desses nomes que estão aí, como, por exemplo, Bruno Covas e Guilherme Boulos, são concorrentes à eleição de segundo turno, que decidirá quem será o prefeito da cidade de São Paulo, né? O Marcelo Crivella é o prefeito do Rio de Janeiro. Então, assim, quando nós falamos de política no Brasil, geralmente a conversa gira em torno de nomes. Os partidos acabam ficando um pouquinho mais ali de plano de fundo.
Eu estava aqui a ver... os trending tops dos países. Por exemplo, o Portugal refere nos seus trend tops dois nomes portugueses: Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, e Jerónimo de Sousa, o líder de um partido. O México refere quatro nomes nos seus trend tops, mas dois deles são Donald Trump e Joe Biden. A Colômbia refere apenas dois nomes, Joe Biden e Donald Trump, ou seja, do país não refere... refere Satena, acho que é o nome, se não é o nome, há um apelido que é Satena, mas eu penso que aqui há uma referência não a um nome próprio, mas uma localidade. Portanto, à partida serão zero nomes na Colômbia. No Brasil são seis, e nenhum deles é o Presidente da República, ou penso que não há nenhum, alto cargo do Estado, destes nomes que eu referi. Penso que não há nenhum nome do alto do Estado. Há alguns nomes para prefeituras, mas não há... não há nenhum... Ou seja, mesmo com Joe Biden e Donald Trump à mistura, o Brasil ainda consegue ser o que tem mais nomes. Eu estava aqui a ver... também no Peru. Só encontrei... exatamente três nomes. E desses três, dois são precisamente Joe Biden e Donald Trump. Só há aqui referência a Martín Vizcarra, de resto não há aqui referência a mais nenhum, mas eu poderia ainda ir a outros países, mas seja como for, vai bater mais ou menos no mesmo. Portanto, é isso que diz. Há uma, digamos, personalização, ou melhor, como é que disse? Sim, o facto do Brasil ser muito personalista. Já agora, na França, e é o último, encontrei três. Portanto, é mesmo o Brasil aqui fugir à regra, e desses três nenhum é Donald Trump nem Joe Biden. São números franceses. Mas seja como... É muito interessante olhar para estes trend tops, porque nós vemos por aqui, em termos de personalistas, nós vemos aqui que, por exemplo, a América Latina toda ela fala em Donald Trump. Na França não há um trend top que tenha Donald Trump nem Joe Biden, o que não deixa de ser interessante. E estamos a falar já no período pós-eleitoral, obviamente. Mas enfim. Bom, vamos falar sobre a saúde. Gabriel, que avaliação é que faz hoje, por exemplo, se quiser ter uma consulta, se quiser ir a um dentista, se quiser ir a uma clínica para fazer um exame... Sente que é mais difícil, é igual, é até mais fácil? Diga-me.
É sobre ser personalista o país?
Não, perguntava sobre a saúde.
Saúde.
Penso que houve aqui um pequeno corte na rede. Eu perguntava-lhe, a pandemia efetivamente piorou bastante, é a ideia que eu tenho, piorou bastante os acessos à saúde. O que eu quero perguntar é qual é que é a percepção que tem no Brasil com respeito à saúde antes e depois da pandemia? Ela melhorou, piorou? Por exemplo, se quiser ter uma consulta com um médico, é mais fácil, é mais difícil, nem sequer é possível? Ou se quiser fazer algum exame, assim? E se há alguma diferença, ou maior, ou menor, ou a mesma, mais ou menos, entre o público e o privado?
Bom, a saúde, é importante falar que o Brasil é um país muito amplo, né? Então, por exemplo, o que eu vou dizer da minha percepção daqui de São Paulo, aqui no interior, talvez não seja a mesma percepção de alguém que está no Amazonas, né? Até pela extensão territorial do Brasil, você encontra muitas realidades, né? Você encontra realidades completamente diferentes dentro do mesmo território. Para mim, a saúde está conseguindo aguentar bem essa demanda, tá? Pessoas da minha família tiveram de ir ao médico, inclusive, e não tiveram problemas. Tiveram de aguardar um pouquinho ali na fila, porém conseguiram o seu atendimento, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que, ao que me parece, a saúde conseguiu, vamos dizer assim, para não cometer nenhum exagero, a saúde conseguiu cumprir ali o seu papel, né? Conseguiu cumprir o que se espera dela. Não de forma perfeita, né? Porque saúde no Brasil sempre tem o que melhorar, né? Mas eu posso dizer assim, que a saúde tá em condições de uso. E como que estão as coisas aí em Portugal?
Bom, aqui em Portugal, vamos ver, se a questão for privados, está tudo mais ou menos tranquilo. Se for público, está um desastre absoluto. Foram canceladas milhões de consultas, e repare que foi cancelada cerca de 1 milhão e meio a 2 milhões de consultas, porque nem isto se sabe muito bem exatamente, mas terá sido cancelado entre 1 milhão e meio a 2 milhões de consultas. E basicamente, isto só desde março, até agora. Portanto, eu não faço ideia como é que será depois, quando chegamos ao final do ano. Agora, a avaliação que... Eu penso que estes dados eram de setembro deste ano. E a verdade é que, digamos, as políticas adotadas em relação à saúde são, no mínimo, estranhas. Porque, por exemplo, O Estado português demorou imenso tempo a contar com os privados, preferiu cancelar consultas e não só, porque as consultas ainda é ou menos, por incrível que pareça, porque, atenção, há muitas pessoas que ficaram sem cirurgias, ou seja, cirurgias de pequena e média gravidade foram canceladas. Só aquelas mesmo urgentes é que se mantiveram. Mas, ainda assim, há aqui um dado importante que é que algum dia vamos todos ficar a saber porquê. Mas, no país, terão morrido mais 9 mil pessoas do que no ano passado, até setembro. Ora, dessas 9 mil pessoas a mais, só 2 mil é que são de Covid. Há outras 7 mil mortes a mais, de que não se tem o conhecimento do porquê. Sabe-se apenas, para já ainda não se sabe o conhecimento do porquê, mais tarde, com mais calma, e se há analisar melhor esses dados. O que é certo e sabido é que são mais mortes, muito mais mortes. Atenção, 7 mil mortes num país que tem, sensivelmente, 10 milhões de habitantes. Portanto, não é 7 mil mortes como no Brasil, que continuaria a ser um aumento significativo, mas era um aumento em 210 milhões de habitantes. Ora, em Portugal é um aumento de 7 mil em cerca de 10 milhões, logo em termos percentuais é um aumento muito significativo. E atenção, eu disse 7 sem contar as vítimas do Covid, porque essas estão identificadas. Entretanto, Portugal teve mais mortes por Covid, Portugal teve em 2 meses tantas mortes por Covid como aquelas que teve até setembro, não é? Em 7 meses. Portanto, a situação agravou-se muito mais, até porque o número de casos também disparou. Ora, se o Sistema Nacional de Saúde já respondia de maneira deficitária a estas situações até setembro, e eu nem quero imaginar como é que o Sistema Nacional de Saúde estará a responder a partir de agora. Porque, certo, é que a situação agora é muito mais crítica e, efetivamente, o número de recursos ou a quantidade de recursos é mais ou menos a mesma, o que não facilita, obviamente, não é? E depois, vamos ver. Portugal não é um país tão heterogéneo como é o Brasil. Portanto, aqui é mais fácil falar porque o Brasil... Embora possamos falar de São Paulo, porque São Paulo é um dos maiores estados do Brasil, São Paulo alberga cerca de 5% da população brasileira, só este estado. É verdade que há outros estados também que têm dimensões consideráveis, como o Rio de Janeiro, até a própria Brasília, mas vamos ver, porque São Paulo, para além de ser um dos polos habitacionais mais expressivos, é também um dos maiores polos económicos e industriais do Brasil. E aí não fica apenas por uma taxa de 5%. O produto interno bruto de São Paulo é muito superior ao da maioria dos estados. Por isso também se espera que a saúde seja melhor, não é? Porque há outras condições. Daí que falar de São Paulo não é falar do Brasil, mas é falar de uma parte importante do Brasil. Agora, aqui em Portugal, é isto que se tem visto. Finalmente o Estado começou a contar com o serviço privado. Eu percebo que conto o menos possível, porque depois a fatura vai ser vai cair nos cofres do Estado, mas também é verdade, e isto é importante que se diga, também é verdade que os privados poucos têm realmente disponibilizado a fazer parte da solução. Disponibilizam-se se forem pagos para isso. Há outros meios que não estão a olhar para a parte económica. A parte económica há de se ver depois. E aqui destaco uma associação que é a Inatel. A Inatel disposta a disponibilizar mais, até mais 1000 camas, no imediato 250, mas pode estender até 1000 camas, para internar pacientes que não estejam em estado grave, o que libertará consideravelmente os internados em unidades hospitalares públicas. Nós temos cerca de 3 mil internados, penso, ou seja, 1.000 camas seria um terço dos internados que não estão em estado grave, obviamente. Em estado grave há cerca de 520, portanto, temos aqui uma situação que enfim, teria que ser revista. Porque depois há outra coisa também muito importante aqui. Eu não sei como é que é feita aí a triagem, mas aqui a triagem. Ou seja, vamos imaginar que. Ou melhor, vou pegar um exemplo real. Há aqui enfim, uma pessoa que eu conheço que teve Covid. E eu até cheguei a estar com ela. Então, essa pessoa. Ou seja, de facto, ela foram-lhe ligando para saber se estava bem, se estava a cumprir a quarentena, etc, etc, etc. Mas às pessoas que estiveram próximas dela e que deram negativo, ou ainda antes de fazer o teste, não tiveram qualquer acompanhamento sobre como é que estava. Porquê? Porque esse acompanhamento, que aqui chamamos de trace COVID, está a ser feito pelos médicos de família. Ou seja, os médicos de família, os médicos de para atender famílias, estão a cancelar as suas consultas para fazer chamadas para as pessoas que não são do agregado familiar que acompanham. É uma pessoa qualquer. Ora, se fossem treinadas pessoas para, sei lá, tipo call center, para ligar para as pessoas que têm e que correm o risco de ter porque estiverem em contato com infectados. Se essas pessoas, efetivamente, fossem treinadas, libertando assim os médicos de saúde, bom, então nós teríamos certamente médicos de saúde, médicos de família, aliás, muito mais disponíveis para atender consultas ou ocorrer a outras situações que fossem precisas, cujo conhecimento médico é estritamente necessário. Por isso aqui, e tivemos atenção, nós aqui tivemos um descanso. Houve dias em que Portugal teve menos de 300 casos. Por outras palavras, houve tempo para treinar, para formar outras pessoas. Por exemplo, estudantes universitários de medicina. Não sei quanto é que está a par no Brasil sobre estes processos. Mas diga, 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 Gabriel.
Não é isso é muito importante, você se preparar para o pior, né? Porque o pior não vier, né? Mas sim algo um pouquinho melhor do que o previsto, há a possibilidade de conseguir lidar com mais tranquilidade. Mas aqui no Brasil, a testagem recentemente, ao menos pelo que eu andei lendo, foram incentivados que mais pessoas em locais de testes, né, para ver se estavam com Covid-19. Mas, via regra, se você vai ao médico aqui falando, ah, estou com um pouco de dor de cabeça, não sei o quê, enfim, o sintoma que você já apresente de Covid, o médico já caminha para fazer o teste. Eu falo isso porque o meu irmão fez o teste de Covid duas vezes. Ele estava resfriado, assim, não teve falta de ar nem nada, ele só estava resfriado. O médico já mandou com que ele fizesse. E a segunda vez que foi quando ele estava com coronavírus mesmo, aí o médico mandou ele e deu positivo. Mas o fato que a saúde aqui no Brasil está lidando com o Covid dessa forma. Você procura um médico, você apresenta um sintoma, ele já manda você fazer o teste. Tem aplicativos que você pode baixar, é um aplicativo do Ministério da Saúde, você coloca o sintoma que você está sentindo e o aplicativo tenta te passar orientação, tipo, olha, vá ao médico, olha, faça testes, né? Está trabalhando mais nessas duas frentes mesmo.
Nós aqui em Portugal não temos. Aquilo que nós temos é uma aplicação, de facto, que por exemplo, tem a pretensão de dizer se esteve ou não com pessoas infectadas, mas sem dizer quem foram e com uma margem de 15 minutos. Ou seja, se o Gabriel estiver infectado e eu estiver consigo durante 5 minutos, a aplicação não vai dizer que eu estive com alguém infectado. Ou seja, é uma aplicação extremamente deficitária. E, por exemplo, como é que vamos saber que alguém, que estivemos com alguém infectado? Só sabemos se esse alguém for efetivamente suficientemente honesto para introduzir o código que lhe foi dado na aplicação. Ou seja, é quase como se as pessoas estivessem a gritar ao mundo: eu estou com Covid. Obviamente que dos quase 32 mil casos, houve um período em que foram registados 40 mil casos. Desses 40 mil casos, foram só gerados 700 e qualquer coisa códigos, e desses 700 e qualquer coisa códigos, só menos de 200 foram inseridos. Portanto, temos aqui uma... Ainda assim, a percentagem de pessoas honestas foi superior à percentagem de médicos preparados para introduzir, para gerar o código do sistema. Portanto, mesmo assim, não é, já podemos perceber que, bom, que as pessoas, do modo geral, foram honestas, não a maioria, mas talvez uns 30%. Se tivéssemos 30% de honestos no mundo, seríamos muito bem servidos, mas a verdade é que, pronto, foi isto de facto que aconteceu. Foram gerados muito poucos códigos para o número de casos que deram positivo. Mas essa aplicação de sintomas não temos, não.
É, bacana ter tanta gente honesta assim, né? Mas a grande verdade é que ninguém quer estar com Covid. E às vezes a pessoa prefere não ser honesta nem consigo mesmo, né? A pessoa começa a sentir algum sintoma, ela fala: não, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça. A pessoa foge até de si mesma. Mas, infelizmente, né? São os males da saúde, né? Às vezes tem pessoas para serem testadas, mas não tem profissionais o bastante, ou às vezes não tem testes o bastante, ou não tem estrutura hospitalar o bastante. Então é complicado. Vamos ver como que vai ser se realmente houver uma segunda onda de infecções, né? Ou uma segunda vaga, como vocês dizem. Mas o fato é que a saúde terá de se reinventar, né? Eu acho que muitos sistemas, não só saúde, mas também educação, vai se reinventar muito após essa pandemia, né? Claro que não tem coisa boa em passar por uma pandemia, mas se tem uma coisa menos ruim, é isso, que a tendência mesmo é que muitas coisas que nós fazemos, e eu nem falo uma questão filosófica ou emocional, mas eu falo processos. Eu vou dar exemplo para ficar um pouco mais pautado. Por aqui no Brasil, nós estamos tendo audiências judiciais online, né, que é uma coisa que já acontecia antigamente, mas não com tanta frequência. Então, assim, quer dizer, quem sabe após essa pandemia, esse sistema de audiências online possa continuar para economizar espaço, para economizar estrutura, para economizar tempo, para economizar combustível. Então, assim, e a saúde é a mesma coisa, vai ter que se reinventar. Aqui no Brasil, devido ao coronavírus, os governadores investiram dinheiro em hospitais de campanha, que basicamente são hospitais improvisados, inclusive em um estádio de futebol público, né, do estado de São Paulo, o Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, teve lá a montagem. Eu não sei se está montado ainda, enfim, mas foi montado leitos de hospitais de campanha para atender pessoas com Covid-19. Então, assim, claro, tem problemas de corrupção, mas o fato é que a saúde haverá de se reinventar, né? Vai ter que criar novos métodos, novas formas de trabalhar, novas formas de testar. E quem sabe essa pandemia tão ruim e tão difícil deixe uma herança, não vou dizer boa, né? Porque pandemia nunca é uma coisa boa, mas assim, uma herança positiva em questões estruturais, né?
É isso. Oh, Gabriel, nós estamos já quase no fim desta emissão, mas eu gostava de trazer aqui um assunto. Há aqui um nome que está... ele ainda não aparece nos Trend Tops, mas vai aparecer certamente em Portugal. É uma notícia que já não é de última hora para os ouvintes que estão a ouvir a emissão, mas ainda assim, se calhar para muitos será desconhecida. Porque que aconteceu, começou a ser noticiada às 14h40. Mais um nome que nos deixa, é uma morte que está a impactar o país, porque, bom, todos nós já sabemos, né? Diego Armando Maradona já tinha vários problemas. Reinaldo Teles, sabíamos, aqui em Portugal sabíamos que estava doente com o Covid-19 e que estava realmente em dificuldades. A morte de Vítor Oliveira é demasiado repentina para acreditarmos ser verdade, mas é um facto. Vítor Oliveira tinha 67 anos, ficou conhecido em Portugal e no mundo. Chegou a ser capa, não foi capa, mas chegou a ser uma notícia do jornal britânico The Guardian, porque subiu consecutivamente 4 ou 5 equipas do segundo escalão para o primeiro escalão do futebol português. E este foi o motivo pelo qual Vítor Oliveira ficou bem conhecido. Entretanto, o treinador sentiu-se mal durante uma caminhada esta manhã e faleceu. Foi de paragem cardíaca. A máxima expressão. Para morrer, basta estarmos vivos. Vítor Oliveira não tinha nenhum problema de saúde e, entretanto, acabou por ter esta morte que está a impactar o futebol português e não só, porque Vítor Oliveira era um treinador muito querido de toda a gente, até porque ele ficou conhecido por isso, por ser o rei das subidas, ou seja, ele não passou por grandes palcos. Mas mesmo assim conseguiu ser uma grande figura do futebol português. Fica aqui esta notícia para fechar o ponto de ordem. Gabriel, vamos às despedidas desta edição. Já estávamos também mesmo no final. Vamos às despedidas desta edição do nosso ponto de ordem. O penúltimo do qual fará parte. E esta era uma das coisas que eu queria dizer aqui. O Gabriel irá deixar-nos a Antena Web. Na próxima semana fará o seu último programa, mas o ponto de ordem vai continuar. Agora, para a semana vai haver mais novidades, mas para já deixo tempo para que o Gabriel proceda às suas despedidas.
Ah, perfeito. Bom, eu lamento muito, né, pela morte do Vitor Oliveira. Eu não conhecia o trabalho dele, né? Mas é uma pena, né? É uma perda para o mundo da bola, muito triste, porque eu tenho certeza que ele fez muitas pessoas felizes, né? Muitos torcedores dos times pelos quais ele passou, e enfim, foi um homem de realizações, e infelizmente acabou morrendo, né? Acabou falecendo. Isso é motivo realmente de tristeza. E falando em uma certa tristeza, sim, essa é a minha penúltima edição, né? Ou foi, ou está sendo. E assim, eu realmente agradeço muito a oportunidade. Eu aprendi muito com as edições do Ponto de Ordem, mas é até o que eu comentei, né, com o nosso querido Carlos Bonaparte. Estão surgindo muitos projetos aos quais eu tenho que me dedicar, né? Então, até para não acabar faltando com respeito ou faltando com responsabilidade com o Carlos e com o Ponto de Ordem, eu acho mais honesto e mais digno e mais justo me afastar, né? Porém, sempre aí com carinho, com respeito e É sempre bom quando saímos de um lugar deixarmos as portas abertas, não é? Para que nós possamos voltar no futuro. E eu sempre levei isso para minha vida e é exatamente isso que eu estou pretendendo fazer, né? Então, eu agradeço muito a todos e semana que vem estaremos de volta para minha última edição, mas o programa continua, claro.
E bom, ouvintes, despedimos-nos. Votos de uma boa tarde e até à, ou já boa noite e até à próxima edição.